Doutor, acho que a
Bom dia.
situação para a justiça eleitoral agora nessas últimas, vamos botar, né? Nós temos aí 2 semanas para a gente ter o segundo turno. Enfim, conhecermos se vamos ter um novo presidente, ou um presidente reeleito, ou um novo governador, ou governador reeleito. A quantidade de pedidos de direito de resposta na justiça tem aumentado, tanto aqui no estado, como também a nível Brasil, hein, doutor? Que situação de uma eleição como essa, hein?
Veja só o
Ótimo.
que acontece. Com o advento, a gente tem sempre que lembrar desse momento, né, histórico, com o advento das redes sociais, a facilidade com que as pessoas compartilham opiniões, informações, é muito grande. Tem como a gente controlar esse tipo de coisa. Mas um juiz eleitoral e o tribunal eleitoral, consequentemente, né, é a melhor definição que eu ouvi uma vez sobre participação dos juízes eleitorais em eleição, foi de um amigo meu, já falecido, infelizmente, que ele disse que o juiz eleitoral, ele funciona como se fosse um juiz de futebol, né? Ele, evidentemente, que ele não pode ter lado. O juiz não pode torcer para o time A nem para o time B. O juiz está ali para aplicar as regras, para que esse time A e o time B façam uma partida e que vença efetivamente aquele que for melhor. Agora, cabe ao juiz eleitoral, cabe ao Tribunal Regional Eleitoral, limitar a conduta, né, dessas duas equipes, né, desses dois candidatos, somente no âmbito, né, de um segundo turno, quando há efetivamente uma polarização, não só ideológica, mas uma polarização de votos, ao que pode e ao que não pode. Quer dizer, o que que pode? Pode você passar a imagem para o candidato de uma pessoa que muitas vezes você não é, isso não é problema nenhum, isso faz parte do jogo. Pode você colocar os seus projetos de uma forma mais arrojada, você usar de palavras, muitas vezes você não usa numa conversa normal, coloquial. Agora, você não pode transformar o tempo de televisão, o tempo de campanha, nem os mecanismos, os instrumentos de campanha, no mecanismo de ataque pessoal, ataque à honra do outro, né? De divulgação de notícias falsas. E aí, notícia falsa não é só aquela que transforma, né? Que traveste o fato, que manipula o fato para que seja efetivamente recebido como se verdadeiro fosse. Isso é um tipo de fake news. Outro tipo de fake news é você construir determinadas premissas falsas para chegar ao resultado que você quer, né? Então, você dizer que uma pessoa saiu com uma menina, né, de 14 anos, pode ser o pai, o avô, né, de noite, não quer dizer que você assediou essa menina de 15 anos, né? Da mesma forma que se você teve um processo seu julgado, anulado, não quer dizer que você foi descondenado, né? Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, as premissas que são utilizadas, muitas vezes, levam a conclusões falsas, porque elas são erradas. E aí cabe à Justiça Eleitoral sim coibir esse uso, porque isso engana o eleitor. E o objetivo da propaganda eleitoral não é enganar o eleitor. Fora os abusos que a gente vê, né, Letícia?
Agora, doutor Gustavo, tem um problema nessa história das propagandas eleitorais, que é o seguinte: é o drible que as redes sociais estão dando no TSE, porque funciona da seguinte forma: o candidato A, não vou nem falar o nome, para a gente não ser mal entendido, o candidato A coloca na sua propaganda eleitoral, na TV, por exemplo, um vídeo que o TSE entende que é inadequado e manda retirar aquele vídeo do ar. O candidato então vai, tira esse vídeo do ar, mas os seus apoiadores nas redes sociais vão e fazem o seguinte: olha, gente, de forma até bastante irônica, olha, gente, o TSE está retirando esse vídeo que fala isso do candidato B. Então, repito, de forma irônica, fala assim: nós não vamos poder reproduzir esse vídeo, entenderam? E daí todo mundo sai replicando esse vídeo, essa acusação feita contra o candidato B. Nas redes sociais, isso fica impossível para o TSE controlar. E eu estava reclamando aqui, doutor Gustavo, que eu acho, penso, que em casos assim, os responsáveis por essas redes, eles deveriam ser mais eficazes. Ou seja, se o TSE mandou tirar o vídeo da TV, esse vídeo não podia ficar frequentando as redes sociais como a gente vê o tempo todo, sem que as empresas façam alguma coisa, porque elas teriam capacidade de barrar a reprodução desse vídeo. Não fazem nada para colaborar com a justiça. Eu acho isso bastante complicado.
Cacá, e além de tudo, isso é crime, né? você compartilhar uma fake news já como tal considerada pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelo Tribunal Regional Eleitoral, isso é crime. Você publicar nota difamatória de alguém, você está cometendo também difamação. Então essas pessoas que estão achando que elas estão se escondendo por trás da multidão e às vezes por trás do anonimato em rede social, elas podem ter a triste surpresa de receberem uma denúncia do Ministério Público, porque elas praticam e estão praticando crime quando elas fazem isso. É óbvio que o TRE e o TSE, eles não vão conseguir alcançar todas as pessoas que fazem isso, mas você pode ser, infelizmente, um sorteado a denunciado, inclusive a ser condenado por crime eleitoral. As pessoas brincam com isso, mas muitas vezes o resultado é um resultado muito amargo para algumas pessoas, porque se outrora a gente não tinha condição de coibir, porque não tinha condição de se achar quem alastrava isso, hoje a gente não tem como coibir todo mundo que faz isso, porque é muita gente. Mas a gente tem como achar muito fácil quem faz, e essas pessoas podem ser sorteadas dessa roda da fortuna criminal aí.
Maravilha, doutor. Olha, mais uma vez, muito obrigada aqui pela participação do senhor. Até quarta, né? Vamos ver se até quarta a gente tem mais episódios desse capítulo.
Perfeitamente. Até quarta, Cacá e Letícia. Bom resto de semana para toda a família.
Bom trabalho, doutor Gustavo.